Fala galera, ligada no MMA Brasil, Alexandre Matos de volta, episódio número 13 do Podcast Time aqui na Central 3, episódio número 182, se eu não me engano, da nossa contagem geral. Estamos aqui na mais uma segunda-feira de janeiro, segundo programa desde a volta das férias do Central 3, hoje um programa aqui especial, cheio de convidados, estreias muito importantes aqui hoje, mas primeiro vamos trazer aqui para a conversa o nosso camarada já tradicional, Pedro Lins, está de volta aqui ao podcast. E aí Pedrão, como é que você está, irmão?
Opa, fala Alexandre, fala aí galera que tá ouvindo a gente, fala os outros participantes, e a mim, como é que vocês estão?
Pedro Lins, que agora, Pedro é famoso, né bicho, que neguinho muda de, artista famoso muda de nome, Pedro agora é Pedro Carneiro, né? Então não é mais Pedro Lins, que ficou famoso, fez numerologia, deve ser Carneiro com dois N's e com Y, né?
Mas se você quiser saber a história, é só baixar nosso programa, o Cine Luta, sobre
o rock,
a antologia,
né?
Do rock.
Isso, lá tá explicado direitinho, né? E como eu disse antes, temos duas estreias aqui hoje no nosso podcast. Uma que não é estreia 100%, né? Porque o Léo já participou de live com a gente, mas é a primeira vez que ele está aqui presente no nosso podcast. Meu camarada, nosso colaborador do grupo do Apoia-se do MMA Brasil e nosso amigo também da nossa equipe aqui, Leonardo Paes. E aí, meu camarada, como é que você está, meu velho? Muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui no nosso estúdio.
Boa noite a mim, boa noite Pedro. Boa noite ao próximo participante aí que vai comentar com a gente. Eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer falar com pessoas gabaritadas que tem muita debate pra gente fazer.
E o último participante, integrante da nossa equipe já há algum tempo, responsável pela parte de grappling do nosso site, né, pela parte de jiu-jitsu, do submission. Nosso grande praticante, inclusive, de jiu-jitsu, dos maiores conhecedores da arte suave no Brasil. Meu grande camarada que já estava devendo pra gente há maior tempão, né? A gente estava tentando acertar a hora do treino dele com a hora da nossa gravação. Hoje calhou da gravação começar um pouco mais tarde, então ele pôde participar pela primeira vez aqui, que espero que não seja a última. Meu camarada Gustavo Menor, como é que você tá, meu irmãozinho?
Fala, galera do MMA Brasil. Fala, Alexandre, meus amigos aí do site. Tô pra aqui conversando com vocês. Nesse dia importante que é o aniversário desse que vos fala, né? Que eu e até quero deixar aqui claro que eu acabei vampetando o meu treino pra vir aqui trocar ideia com você. E a gente escolhe coisas boas, né, pra fazer no dia do aniversário. E eu vim trocar ideia sobre um negócio que eu curto, que é jiu-jitsu MMA. Tá aqui com essa galera que sabe muito, né?
Era exatamente o que eu ia falar agora, que além de tudo ainda é aniversário dele. Eu não sabia que ele tinha vampetado o treino hoje, eu pensei que ele ia pro treino e ia sair mais cedo. Deu balão, o Léo também deu balão no treino dele, então temos dois baloeiros aqui de primeira, então tá tudo certo, tá tudo dentro de casa então, né? Então vambora, a gente vai falar hoje do europeu também, né Gustavo? Teve aí no final de semana o europeu de jiu-jitsu com uma novidade, né?
Teve gente fazendo história.
Então...
Teve gente fazendo história aí, né, cara, Leandro? Vou falar depois aí, mas a galera do jiu-jitsu vai ter assunto.
Exatamente, então fiquem de olho aí que a gente vai fechar hoje o nosso programa de um jeito especial. Então vamos embora começar aqui no nosso primeiro assunto, vamos falar do Bellator 170 que aconteceu no último sábado. E a mim, solta aí a trilha, meu camarada. Bellator 170, que aconteceu no famosíssimo Fórum de Inglewood, antiga casa do Los Angeles Lakers, nos arredores de Los Angeles, palco dos Jogos Olímpicos de 1984, evento que trouxe a aposentadoria, esperamos que seja a aposentadoria dessa vez de vez, né? Porque se não for, também teria sido um grande papelão, nosso grande Tito Ortiz, famosíssimo, até a chegada de John Jones, o cara que ostentava a maior reinado da história do peso meio pesado no UFC. Teve suas desavenças com Dana White, saiu, se aproveitou em 2012, quando vinha numa fase péssima, tinha uma vitória nas últimas 9 lutas, já com 7 derrotas e um empate, e teve problema no pescoço, teve que ser operado, saiu do TUF 11, teve um monte de contratempo, se aposentou, voltou, acertou com o Bellator, voltou a lutar em 2014, venceu o Alexander Shlemenko, que é uma luta apesar da diferença de tamanho dos dois, era uma luta bastante digna, principalmente para quem faz esse tipo de retorno depois da aposentadoria. Então foi bastante digno. Depois ele ganhou do Stefan Bonner, que não é exatamente uma luta que você vai parar e vai bater palma para ela, mas também não é uma vergonha total. E depois teve a chance de disputar o cinturão, aí não deu para ele, né? Acabou perdendo, sendo finalizado pelo Liam McGarry, que era o campeão na época, que já perdeu o cinturão, inclusive. E agora, um pouco mais de um ano depois da derrota na disputa do cinturão, ele volta para encerrar a carreira definitivamente numa luta contra o Chael Sonnen, que ele fez, obviamente, com o Sonnen e Tito Ortiz para promover a luta. Baixarias não faltaram, né? Óbvio. Falaram até da profissão de atriz de filmes pornô da Jenna Jameson, que é a ex-mulher do Tito Ortiz, e ela levou isso na maior esportiva. Falou, pô, Bela, você tá falando uma novidade que ninguém sabia disso. Chael Sonnen tentou apelar, como é do costume dele, não deu muito certo nessa apelação, mas o que acontece é que o Tito Ortiz aproveitou, né, a chance dele de sair por cima, venceu o Chael Sonnen numa luta que a gente vai até falar um pouquinho, não boa, mas porra, um cara que fez 42 anos agora, vai fazer 42 em abril ou março, não sei, vai fazer 40 em abril ou março, tá parado desde 2013, então muito tempo já parado. Não dava pra esperar muito desses dois, né? Então, pelo menos o Tito deixou, né, aquele passado que ele tava com 1-7-1, uma vitória, 7 derrotas, um empate, pra se aposentar com 3 vitórias e uma derrota no retrospecto recente, sendo que a derrota foi a disputa de cinturão da segunda maior organização do mundo. Então, como tem lá o texto do BJ Penn, do Tito Ortiz, os caminhos diferentes pra chegar ao fim, que tá lá no nosso site agora, um texto que eu deixei publicado hoje de manhã, vambora usar esse gancho. E a própria luta, o 170. Pedrão, tudo como esperado na luta do Tito contra o Sonnen, que, pô, o que eles fizeram antes da luta, dane-se, né? Não cabe a gente aqui ficar discutindo baixaria, mas dentro da luta em si, não dava pra esperar muito diferente daquilo, né?
Assim, dado as condições de cada um, a idade de cada um deles, e como estava a carreira deles no momento, não se esperava grande coisa. Para mim, o que me chamou mais assim, a atenção, foi surpreendente, foi o resultado em si. Eu achava que o Sonnen ia vencer a luta. Apesar de ter sido no wrestling dele, o Tito também já não vinha, né, desde a época do UFC e tal. Então, o resultado ia ser diferente. Mas, da parte assim, do que eles poderiam render, eu acho que era aquilo mesmo. Assim, não tinha como esperar nada de diferente do que aconteceu, não.
Lembrando que o Tito tomou a iniciativa do Rash, ele tentou pegar o Sonnen no single leg, o Sonnen defendeu o single leg emendando com uma guilhotina. Eu até brinquei falando com o pessoal no grupo dos colaboradores, eu falei, será que ele vai shogunzar o Tito Ortiz, né? Porque foi nessa que o Sonnen acabou pegando o Shogun na primeira luta do UFC na Fox Sports. Acabou que ele desceu, né, foi pro chão com a guilhotina mal encaixada, tentou reverter, o Tito conseguiu virar, pegou as costas do Sonnen e encaixou um mata-leão. Que mata-leão foi aquele ali, menor? Tava meio mal feito, né? Foi uma pressão meio que no queixo, né? Não pegou exatamente no pescoço. A defesa do Chael Sonnen também não foi das melhores, né? Como é que você viu aí esse desfecho da luta? Foi quase com um pouco mais de 2 minutos de luta acontecida.
Cara, pra ser bem sincero, assim, até uma coisa que eu fico um pouco com esse jiu-jitsu do Chael, porque o professor dele de jiu-jitsu, inclusive, era aqui de Floripa e foi para... Ele tá em Oregon agora, né? E é o Fabiano Scherner, o Pega Leve. Inclusive, é ex-lutador do UFC.
Sim,
ele
sim.
É um bom cara, um bom professor de jiu-jitsu. Tá capitaneando a Gracie Barra lá. E, cara, pegou... Ele tava fazendo uma defesa, aquela de colocar o queixo no ombro. Só que a pressão do Tito ali deve ser... A isometria do Tito deve ser uma coisa que, né... Deve ser complicado de aguentar, mas a gente já conhece o estilo do Chael de luta, e ele acaba, assim, acho que na verdade o mata-leão nem tá indo. É mais pelo estilo dele mesmo de não aguentar muito, saca? Mas não tava muito encaixado, não parecia estar muito encaixado.
Aquela defesa ali pra ele era melhor ele ter rodado no eixo dele, né?
Com certeza, absoluto, com certeza.
Porque aí ele ainda saía por cima, né? Principalmente porque não tava muito encaixado, né? Não tava no pescoço, então tinha espaço pra ele fazer isso.
Sim, inclusive foi muito bacana a defesa do Tito, que ele rodou já com a guarda passada. Foi aquele movimento ali foi muito sagaz dele.
É verdade, o Tito que inclusive estava resolvendo as lutas dele assim, né? Depois que ele tentou, sim, voltar.
E... Inclusive ele fez uma defesa já de um estrangulamento que o Chael estava dando nele ali na posição norte-sul de Inferno.
E, Léo, me diz uma coisa. Ainda teve, para coroar o espetáculo, o Tito segurou ainda a finalização, né? Então a gente que criticou tantas vezes o Toquinho fazer isso, temos que fazer a mesma coisa, né? Porque ele, o próprio Tito assumiu que segurou demais ali, porque ele falou que ele tinha contas a acertar com o Tio Sônia, ou seja, não precisava encerrar a carreira desse jeito, né?
Ele deu uma toquinhada, né? Como o Alexandre mesmo falou. O próprio Tito, ele assumiu que segurou um pouquinho aquele mata-leão, e eles têm conta a acertar desde a época da NCAA, né?
Isso.
Que o Sonny venceu ele na divisão 1 lá em
98. Encostamento 44 segundos, vergonhoso.
E o engraçado é que essa luta, logo que o Tito deu o single leg, a movimentação deles pareceu muito uma luta em si de wrestling. Aquele controle de pescoço que o
headlock.
O Sonny estava empregando em cima do Tito, foi muito interessante. Até aquele momento em que ele estava dominando aquela luta por cima, o Sonny estava parecendo que estava bem. Aí de repente ele tentou uma guilhotina que não estava bem encaixada e tomou aquela virada. Não mostrou muita evolução no jogo de chão. Mas aquela segurada do Tito mostrou bem o que foi a preparação da luta, né? O antever da luta. Eu tô muito curioso, aliás, para ver o quanto fez essa de audiência.
De audiência,
essa,
né? Essa luta. Eu também tô.
Tô curioso para saber.
Também tô. Né? Eles promoveram bem.
Juntou praticamente dois caras que reinventaram a forma de promover luta e colocaram eles para bater boca, né? Vamos ver como é que foi o resultado disso aí.
É. Agora, Léo, me diz uma coisa. Na hora que você falou que o Sonny tava trabalhando bem ali o headlock dele, que é um movimento bem comum do wrestling, como você bem observou, sabe uma coisa que eu fiquei com impressão? Eu achei o Tito relativamente em forma, numa forma bem digna para um cara que tá com 42 anos, né? Teve gente até que achou que ele tava meio em forma demais. Eu não concordo, não. Eu acho que ele não tava rasgado, não tava nada disso. Eu acho que ele tava numa boa condição para alguém da idade dele. E, ao mesmo tempo, eu achei o Tio Sônia numa condição de física bem ruim, tá? Eu achei ele sobrando peso, achei ele meio gordinho. Não gostei, não era o Chael Sonnen que se apresentava no UFC. Será que essa... E o Chael Sonnen já é um cara menor do que o Tito, né? O Tito é de verdade, né? Grande. O Chael Sonnen, quando luta de meio pesado, ele é um meio pesado pequeno, não só pela altura, porque na altura ele é mais forte, né? Muito mais pesado do que o Chael Sonnen. Será que isso não fez diferença na hora do Tito conseguir reverter essa posição do headlock que o Sonnen tava botando pra cima do Sonnen, ele conseguiu reverter isso?
Pode ter sido, né? É difícil também dizer, porque o Sonnen também não é o cara mais aguerrido do mundo, né? Ele já entregou a paçoca em alguns momentos de algumas lutas, só que geralmente ele tá tomando um atraso. Ali, ele tava dominando bem. Eu acho que ele tentou fazer um movimento ali no qual ele tomou a virada e ali, não sei... Pode ter sido e o Tito tomou as costas, né? Ali ele pode ter ficado um pouco surpreso com o movimento, porque aquele mata-leão aparentemente não estava tão bem encaixado,
né? Não estava nada encaixado.
Podia ter o menor...
Tava com pressão forte, dói aquilo, como a gente estava discutindo. Obviamente machuca, principalmente um cara forte que nem o Tito. Ele faz tipo um torniquete ali, vai ser muito forte, mas dava para fugir, né? Não tava numa situação de falar, já era.
O menor pode falar isso melhor do que a gente, né? Porque aquela pressão aparentemente tava forte.
Sim.
Mas é um movimento que dá pra você respirar e dá pra você sair, né?
Menor, eu quero que você
na
não
verdade,
só...
Esse tipo de mata-leão, na verdade, a galera normalmente bate porque não acaba sendo estrangulamento, não acaba faltando ar.
Sim,
acaba
machuca o nariz, né?
Exatamente. Machuca na verdade, toda aqui a parte de trás, a nuca, começa a esmagar a nuca, na verdade. Não chega a ser um estrangulamento que falta.
É uma torção, né? Quase aquilo.
É uma torção.
Sei lá, quase um neck crank.
Eu acho que é isso que eu ia comentar. Às vezes a dor que tava muito forte, ele bateu por causa daquilo. O Tito é um cara muito forte.
Isso é certo,
também.
Certeza que era por isso.
E aí que o tamanho do Tito vai fazer a diferença na hora do estrangulamento, entendeu?
Sim. E às vezes eu fiquei com a impressão também que ele tava um pouco torto. Às vezes quando você cai nessa posição, tem aquela dor no pescoço, não sei se algum de vocês já sentiu, que parece que o músculo do pescoço vai mudar de lugar. É um torcicolo mais concentrado. E dói, assim, a dor é desesperadora mesmo. E aí, às vezes, ele pode ter batido ali. Eu acho que o erro dele nessa situação toda foi ter cedido a montada. Ali foi o princípio do fim. Porque ele teve que, para não ficar tomando soco, entregar as costas.
Menor, na hora que o Tito botou o peso para reverter a situação, como é que o Sonnen devia ter defendido isso?
Como? Desculpa.
Na hora que o Tito botou o peso dele, a maior força, o maior peso que ele tinha para poder reverter aquele headlock que o Sonnen estava dominado primeiro, o que o Sonnen devia ter feito para defender e não deixar o Tito ir para a posição dominante?
Na verdade, tem uma defesa ali, inclusive no seminário de Jacaré, ele ensinou a defesa daquela situação ali, que é tu joga o cotovelo para cima, tu espinha a tua cabeça e tu coloca a tua perna, vamos dizer assim, de frente pro do Cheio, de frente pro Tito, bota a direita pra frente, espinha a cabeça pra trás e ele consegue pegar as costas do Tito, entendeu? Essa, a defesa dali é ele tentar escapar de baixo e tentar pegar as costas, não seria o contrário. No final não deveria o Tito estar nas costas dele, que ele cedeu a partida montada.
Ah, sim, verdade. Verdade, aí seria uma defesa de contra-ataque, né? Então, aí seria a melhor posição dele fazer. E como o próprio Léo aqui já falou, não era exatamente a especialidade do Sonnen se defender no chão, né? O Sonnen é muito bom quando ele está por cima em posição de domínio, uma posição por baixo e sendo controlado. Ele tem inúmeras derrotas na carreira. Então, por mais que tenha sido um estrangulamento forte, que esteja muito forte, o Tito é muito bom fazendo isso também, né? São anos já que ele tem. Ele não aprendeu a fazer isso desde ontem, mas dava para se defender. Eu fiquei com essa impressão muito, muito, muito grave que dava para se defender. Pedrão, sobre a aposentadoria, eu acho que agora a gente já pode considerar que o Tito está aposentado de vez, porque, pô, ele lutou na frente do público dele, né? O Tito é californiano, ele não é de Los Angeles, mas ele nasceu ali perto, então um monte de amigo dele, parente, levou filho, né? O filho dele que deixou as luvas dele no centro do cage circular do Bellator, numa parada parecida com o que fez o Marco Munhoz quando se aposentou nas Filipinas. Não é possível que depois de uma situação dessa ele não tenha... Ele não vai parar, né? Então acho que já dá pra considerar que o Tito vai parar. Dá pra... Essa reta final da carreira do Tito dá pra servir de modelo pro BJ Penn. A gente tava discutindo aqui semana passada, né? O BJ Penn foi pelado pelo Erdrigo no UFC Fight Night 103, foi o primeiro evento do UFC no ano. Dava pra fazer... Dá pro BJ pegar isso aí como modelo e ver que, ó, o UFC não é mais pra mim hoje. E se eu ainda quero lutar, ele tem totalmente o direito dele, né? Ele vai lutar até quando ele quiser, até quando ele tiver vontade, que vai tomar soco na cara é ele. Mas, de repente, era uma saída melhor pra ele, né, o Pedrão?
Eu também acho, Alexandre. Eu acho que o nível de competição no UFC é muito alto. Se que ele quisesse lutar no UFC, ele teria que pegar lutas assim, de gente que estão no mesmo estágio da carreira que ele, já na descendente. E não lutadores que estão estáveis ou na ascendente, que foi o que aconteceu nas últimas lutas dele. E talvez ele sair da organização e dar um giro por aí em outros lugares seja o ideal, como ocorreu com o Tito, e deu certo. Assim, ele teve um fim de carreira muito digno. Claro que não foi assim, do tamanho de quem foi o Tito Ortiz, mas assim, dada a situação que estava ali no momento, foi a melhor coisa que ele poderia fazer. É muito melhor você sair com uma vitória, sair com a sequência até razoável, do que você sair com um 7-1, que é assim, um cartel que tá muito ruim. Então, para ele foi muito bom. Acho que o BJ poderia fazer isso. Não sei se o UFC ia se dar esse luxo de perder o BJ, porque a gente sabe também que é um cara muito famoso, mas para ele seria o ideal, né? O próprio Dana mandou uma mensagem pro Tito Ortiz falando que ele tinha que encerrar a carreira desse jeito mesmo, né? Por cima. E eu acho que é verdade. O BJ também deveria pelo menos procurar isso. Fazer lutas que ele tenha pelo menos uma condição de competir. Que não é o caso, né? A gente viu nessa última luta que o negócio foi feio. A gente tava até comentando ontem, né? Você, eu dei até esse exemplo. O BJ é o caso do leão velho, né? O leão, quando ele fica velho, já tem ali no ambiente dele vários outros leões estão crescendo, e se ele não for embora, o leão mais novo vem, come ele, mata ele, para ficar com o domínio do território. E o BJ tá nessa situação, tem um monte de leão novo aí querendo tirar ele do posto dele, E se ele não fizer uma saída estratégica pela direita, ele vai ser morto.
É, exatamente. Então o Beto Magno tá até perguntando aqui no chat aqui do YouTube, né? Pra quem tá acompanhando a gente, a nossa gravação ao vivo no canal da Central 3. Ele tá perguntando, mas aonde iriam achar adversários pro BJ? É exatamente isso, né, Léo? Vai achar adversários pro BJ fora do UFC, né? Vai achar o ou então, sei lá, de repente ele até volta pro peso leve, pra Norigomi. Eu acho que até o Takanorigomi não é uma luta boa pra condição que o BJ tá hoje em dia. Então é melhor ele sair mesmo do UFC, sei lá, leva um papo aí, vê se o Bellator contrataria o James Pulver depois, né? Foi o campeão peso leve da história do UFC, venceu o BJ Penn também. É, seria uma...
No peso pena, Alexandre, tem o Maynard.
Cara, mas eu acho que o peso pena não dá, bicho. Olha a condição que o cara se apresentou, velho. O cara não tem complexão então, física assim, nenhuma. Não tem condição de lutar de peso pena, entendeu? Ele ficou muito fraco. Não dá. E ele ainda é pequeno no peso pena também, entendeu? Ele era menor do que o Rodrigues, e ele era menor fisicamente, menor de altura, menor de massa. Não dá, sabe? Eu acho que ele tá ele ficou meio que numa situação ruim. Meio média é demais, peso pena é de menos. Entendeu? Eu acho que se ele quiser lutar, ele tem que lutar de leve, que é onde ele vai ter a melhor relação custo-benefício física pra ele. Ele não vai ficar nem tão lento, pesado, como eu ficaria de meio médio, nem tão fraco como ele fica de peso pena. Por isso que eu acho que o ideal seria o ele voltar peso leve, enquanto o Felipe Verde tá perguntando se Jeremy Stephens não seria um bom adversário. Nego não tem nenhuma pena do BJ, né?
Querem arrancar a cabeça do Avalanche de qualquer maneira, né?
Exatamente.
É, eu citei o Maynard porque é outro cara que não tá bem pra lutar de peso pena e nem tá bem pra lutar MMA. Então talvez dê pros dois fazerem alguma luta.
Eu acho que esse caso do BJ, essas mudanças de categoria dele, mostram o quanto o MMA mudou. O cara Sim. não se encaixa nem numa categoria nem na outra, na qual uma delas ele foi extremamente dominante. E hoje ele é pequeno pro peso pena, né? Quando ele já praticamente ganhou o cinturão de duas categorias de cima.
Ele perdeu massa magra para descer pro peso pena, então isso para mim é uma situação que não dá. Entendeu? Eu acho até, por exemplo, o Demian perdeu massa magra também, quando ele baixou. Mas o Demian perdeu muito mais massa inútil. Então, pra ele conseguiu, e principalmente pro tipo de jogo que ele faz, valeu muito a pena ele ter baixado. O BJ tem um jeito, o BJ pode, ele tem técnica, e ele tem conhecimento, tem capacidade técnica de emular o jogo. Ele quer voltar o jogo, ele vai fazer. Eu só acho que não pode ser no pena, entendeu? Eu acho que ele fica muito grande, muito forte. O BJ não ficou um peso forte, pelo contrário. Então, eu acho muito...
É isso que eu ia colocar. O Demi, ele perdeu massa magra, mas ele vence ainda assim. O BJ perdeu e ficou mais fraco que o pessoal que tava lá na categoria.
Isso. Até porque ele de peso leve ele aparecia de barreira. Então, o BJ é um cara meio estranho pra você imaginar qual situação física melhor pra ele, né? Mas o que você vai falar, menor?
O BJ nunca foi um cara que ele investiu muito na preparação física dele, né, Sim, cara? Então nunca. Aguentar esse jogo de grappling, só de grappling que o Demi emula, é complicado pra um cara que não tá com um físico em dia, mano.
É verdade, porque tem muita força isométrica, né? Tem muita hora de fazer Exatamente. Força em posições que não são posições anatômicas confortáveis pro ser humano, né? Então é ruim mesmo para ele.
Meu medo referente ao BJ é o quanto ele se engana, o quanto ele se sabota. Porque será que ele acredita que ele ainda realmente tem condições de lutar no UFC? Ou será que ele não vai para fora porque ele acha que...
O Jason Parrillo disse essa semana que ele ainda quer fazer mais uma luta no UFC, pelo menos uma. Né? É uma coisa que me deixa bastante triste, porque ele fica à mercê do Sean Shelby meter ele de novo contra o Ricardo Lamas, imagina?
Não.
E aí não vai ter mais o Rodrigo Duterte para salvar a pele dele, porque o que aconteceu foi que esse maníaco acabou salvando o BJ, né? Porque o Ricardo Lamas ia fazer picadinho do BJ, do jeito que o BJ se apresentou. O Ricardo Lamas ia triturar o BJ, então é uma situação... Eu não quero ver essa luta. É uma luta que você corre o risco de acabar triste, entendeu?
É, exato. Eu não sei o quanto o BJ vai falar assim, ah não, eu vou pro Rising, por exemplo, fazer uma luta com o Kron. Né? Será que ele acha que o nível dele é muito superior a isso e não iria? Eu gostaria de ver ele pelo menos encerrando aqui.
No Rising contra o Kron?
Não vai tomar soco na cara.
Porque pelo menos não vai ser nocauteado, né, a princípio.
Seria melhor, porque o Kron já ganhou até do Kawajiri, né, bicho?
É, Kawajiri.
O Kawajiri, eu acho que o Kawajiri pega o BJ hoje, maluco. Eu acho que é uma luta encardida pro BJ. Então você vai pegar o cara que ganhou do Kawajiri.
Também ia fazer diferença, né?
Ia, né? E o Kron é forte também, né?
Sim, bem preparado sempre.
É, o Kron ficou forte
nessa categoria. Pois é, mas esse é o ponto, né? Quando, pô, um cara como o BJ Penn, se a gente colocaria o Kawajiri como favorito, é porque não dá mais, tem que parar. É que nem o Piquet fala, né? Quando viu que o Button tava correndo mais rápido que ele, falou, não, tem que aposentar, né? Não é possível um negócio desse.
Exatamente.
É a mesma coisa o BJ, tá? Vou perder do Kawajiri e vou ganhar de quem? É melhor parar.
Exatamente. Falta... Esse senso crítico é muito importante, cara.
Eu acho que o BJ ele tem que aproveitar enquanto as pessoas lembram das vitórias dele, né? E aproveitar e parar agora. Porque se ele continuar assim manchando a carreira dele, ele vai ser. Todo mundo vai lembrar dele ser um cara irrelevante. E isso é muito ruim pra nós. Começamos vendo o cara destruindo todo mundo.
Léo, se a gente parar pra pensar que o MMA no Brasil, pelo menos, que é o público que a gente tá falando, estourou a partir de Anderson e Vitor e a partir do UFC Rio 1 de 2011, tem gente que nunca nem viu o BJ ganhar.
Entendeu? Verdade,
sim. O BJ tá na mesma situação do Shogun, que muita gente me pergunta, ah, por que você é tão fã do Shogun? O cara só perde.
Mas o Shogun tá... O BJ não ganha, tem 7 anos que ele não ganha.
Alguém acompanhou desde 2011, igual o seu exemplo, só viu ele tomando o pau do Nick e do Frank Edgar. E, assim, paus homéricos.
Homéricos. Sim, sim, porque o nego não viu o empate que ele até fez. Um primeiro round digno, né, contra o John Fitch, depois passou papelão, terceiro round foi massacrado. É, ele não viu isso.
Mas também isso aí foi só mismatch, né?
Sim, sim, tudo mismatch, tudo nego gigante, né? Imagina que covardia você pegar um cara que tava Rory menor McDonald's do que o Yair Rodrigues contra o Rory McDonald, que poderia ser um peso médio. Não, a baita uma covardia, mas ele é maluco. O que a gente pode fazer? É isso que ele quer, né? Então fazer o quê? E o problema mais grave do BJ eu acho que é esse, entendeu? Esse senso crítico, o Tito Ortiz teve, entendeu? O Tito virou e falou assim, pô, independentemente da briga que ele tava tendo com o Dana White e tal, ele pensou assim, pô, não tá dando, entendeu? Eu tô tomando vareio até de, pô, o Rogério Minotauro tem quase a idade dele, entendeu? Ele falou, pô, e a luta foi muito unilateral, né? O Rogério passou o carro no Tito de um modo inapelável, o Rogério não estava passando carros em ninguém, né? Então o Tito parou assim e falou, pô, peraí, calma, né? Então o negócio tá meio... O negócio aqui tá meio... Esse pensamento que o Piquet teve, né, que o Pedro lembrou de falar, ó, tá na hora de eu parar, mas parar de outro jeito. Tá? Eu não quero que as pessoas... O Fedor tinha feito, quando ele tomou aqueles 3 pounds de strike force, que ele meteu o pé dali, ele arrumou aquelas outras 3 lutas, né, que foi com... Que acabou com o Pedro Rizzo, eu nem me lembro quais eram as outras duas, ele ligou 3... Ah, foi uma com o Satoshi Ishii, né?
Duas com o Satoshi Ishii, não foi?
É. Foi duas ou foi uma só? Foi uma com o Satoshi Ishii, uma com o Pedro Rizzo, foi a última, né, e teve uma... No meio, que eu não me lembro com quem foi exatamente.
Quem lutou duas vezes com o Ishii foi o Krokop.
Foi o
cara
do maluco.
Então pegou lá o Jeff Monson, pegou o Satoshi Ishii, que era famosinho, campeão olímpico e tal, pegou o Pedro Rizzo, que era disputado cinturão do UFC. Era um final parecido com o que o Tito fez agora, né? Então ele saiu de 0-3, pegou um 3-0, né? Saiu por cima, só que agora inventou de voltar, né? Aí vai pegar agora o Matt Mitrione, que não é mais... Não é o Jaideep Singh, né? Como eu tava conversando com o Léo antes da gente começar a gravar. Então, vamos lá. A ideia do Fedor, né? Mas que o nosso desejo...
Não precisa mais disso, né, cara?
É, isso. Não precisa. Tenha... Alguém vire pra ele, alguém consiga convencer ele. É difícil convencer o BJ. Fala, bicho, olha o que o Tito Ortiz fez. Faz igual. Entendeu? Você tem mercado. Qualquer pessoa vai querer ter o BJ Penn no teu evento. Qualquer, pô. Daí ele consegue ganhar um troco no Rise. Ele consegue ganhar um troco no One. Ele consegue ganhar um troco no Bellator. E, cara, ele não quer troco. Entendeu? O BJ é rico. Sempre foi. O BJ é de família rica. Ele não precisa de dinheiro. Então ele não luta por dinheiro. Então, sei lá. Não vai ser a bolsa que vai atrair ele. Né? Dá umas lutas legais pra ele. Ó, bicho, vem cá. Faz uma lutinha aqui assim e tal. É, e vamos embora ver o que dá. No final das contas, o Bellator, ele parece que ele tá apostando numa coisa que a gente sempre falou, que era a categoria dos veteranos, né? A categoria de Master do MMA, que não dá pra você ficar botando esses caras contra os garotos novos, né? O BJ contra o Pantera não dá mais. O Tito contra alguém da idade do Pantera teria sido o mesmo fim. O Chael Sonnen contra alguém da idade do Pantera teria sido o mesmo fim, né? Como o BJ teve o mesmo fim. Então, se esses caras continuarem lutando eles lá, Royce Gracie e Ken Shamrock foi feio, mas aquela luta lá de asilo, dois malucos mais de 50 anos. Então, vai fazendo esse negócio aí, pelo menos não tá expondo ninguém, né? Além de se expandir de ser nocauteado com a joelhada no saco. Mas, enfim, vambora continuar aqui.
Vivemos num mundo que Royce nocauteia.
É, que o Royce bota nocaute no cartel dele. Onde vai parar esse mundo, né? E falar em nocaute, né? A luta co-principal do Bellator 170. Nocauteador Paul Daly pegou o brigador, o maluco Brandon Ward, que saiu um drible no Paul dele, né? Ele disse que ia trocar porrada no centro do octógono. Trouxa foi quem acreditou. Ele partiu, tentou levar a luta pro wrestling, né? Tentou botar o... controlando a luta ali na luta agarrada. Quando, de repente, entra uma cotovelada rodada do Paul dele, dos infernos, tirou o Brandon Ward de órbita. E aí ele leva um cruzado em sequência também, que acabou de acabar com ele. E aí, malandro, uma joelhada voadora que veio do nada, pegou na cara, arrombou, fez uma foto que rolou depois do dia seguinte da cara, dos pontos que o Brandon Ward tomou. Um negócio horroroso, né? Ele abriu uma boca do lado da cabeça dele, assim, um negócio horroroso. Um joelhaço que já tá lá na nossa planilha de nocaute do ano. Já começamos o ano aí com um bom candidato. Uma baita de uma porrada e maluco o Brandon Ward querer sair pra porrada. Não foi não, Léo? Com o pô dele, não tem habilidade pra encarar o Pereira, né?
Quando essa luta foi anunciada, né, todo mundo previa que ia ser um quebra-pau animal. Né? Um cara que... muita força de vontade, mas é um cara nocauteador.
Sim, sim.
Né? E o Paul dele que, né, dispensa apresentações, que o cara... vários nocautes durante sua carreira, tem prêmio, é campeão do Muay Thai, do Glory. Então tem muita coisa com ele. Mas uma coisa que eu achei engraçado é que o Ward não estava levando tanto atraso na luta em pé. Ele estava encaixando bons jabs, variando bem, até tomar uma no rosto ali. Ele resolveu partir pro wrestling, conseguiu derrubar umas duas, três vezes, mas aí...
quando teve espaço,
aquele espaço que o poderia achou, que achou aquela cotovelada rodada, mostrou a diferença ali de técnica entre os dois. Mas a luta estava bem empolgante até esse. Cumpriu o que prometeu.
É verdade. Agora, Pedrão, tem luta pro Paul dele no UFC ainda, né, cara? Que pena que a situação dele. Eu acho até que, ele saiu como. Ele foi banido, né, do UFC, depois que ele deu um sucker punch no Josh Koscheck, que, né, a luta já tinha acabado, já tinha estourado, já tinha dado um soco na cara do Koscheck parado. The Knight ficou transtornado, porque isso é uma puta de uma baixaria, e expulsou o Paul dele, baniu o Paul dele, mas o próprio Dana já até disse que se arrependeu, que queria o Paul dele de volta. Tem luta pro Paul dele no UFC ainda, né?
Eu acho que sim. E acho que ele faria ótimas lutas ali, tem muito adversário que ele poderia fazer uns quebra-pau que ia divertir todo mundo. E o Dana perdoou o Nate Marquardt, pode perdoar ele também, né? Eu acho que agora, com essa questão próprio contratual com o Bellator, fica mais difícil de a gente acabar vendo isso. Mas com certeza ele seria um cara muito divertido de ver no UFC.
Acho que tem condição de disputar o cinturão agora, essa categoria agora tem o Rory McDonald chegando, né? Aliás, ele desafiou o Rory McDonald, e eu não sei se você viu a resposta do Rory McDonald no Twitter. Ele meteu a risada do Jack Galafiniakis no naquele filme que ele fez com o Steve Carell, não me lembro qual era aquele filme. Uma risada hilária, mano. Nossa senhora, ficou muito engraçado. Ele deu uma risada ignorando o desafio do Paul dele. É um desafio pra se ignorar, Pedro? Ou é um desafio digno?
Não, eu acho que o Paul dele faz luta dura com quase todo mundo aí. Agora, ele favorito nem de perto, né? O cara lutar com o Rory McDonald, né? A previsão é funesta pro lado dele. Mas um cara que tem um poder de nocaute igual a ele, sabe bater igual a ele, não pode ser nunca subestimado.
É, não pode. Eu acho que... Mas eu também acho que não pode ser subestimado, mas eu acho que o Rory McDonald bota o poder dele no bolso.
Não, ele vai entrar na porrada dele. Se for lutar com o Rory McDonald, mas... É aquela coisa, esse Rory McDonald também não pode ir com o salto alto, né?
Sim, sim, não pode. Não pode achar que a luta ganhou. Não pode dar aquela risadinha na hora da luta mesmo, né? Deixa a risadinha só pro Twitter. Na hora da luta tem que encarar como se fosse o Rob Lawler do outro lado. Porque senão o bagulho fica doido. Não dá. MMA é um esporte que você não pode menosprezar ninguém, né? Então, deixando o Bellator 170 de lado, vamos voltar as nossas atenções para o UFC. Temos algumas que vieram à tona essa semana, não só no nosso site, mas pela própria organização. Solta a vinheta aí, Embo. UFC que foi Não teve evento nesse final de semana, né? O Bellator 170 foi o assunto principal nas grandes organizações de MMA mundial, mas o UFC anunciou algumas lutas importantes, mas antes da gente falar isso, a gente vai trazer à tona aqui para discussão um texto sensacional que o Bruno Sader fez. O sujeito não vem aqui participar, não vem ancorar, deixa aqui eu fazendo esse papel ridículo aqui que eu estou fazendo de âncora do podcast. O cidadão nasceu para isso e me deixa aqui nessa furada. É um baita de um texto que ele dissecou a ação que o Mark Hunt abriu contra o UFC e contra o Brock Lesnar pela derrota do Mark Hunt no UFC 200. Né? O Brock Lesnar foi por conta de não apresentar 4 meses de exames limpos por ter assinado o contrato muito em cima da hora. Então muita gente acha que, inclusive, deixaram para assinar com o Brock Lesnar muito em cima da hora, exatamente para ele não precisar apresentar isso aí para poder ter isenção e aí poder lutar do jeito que ele lutou, com anabolizante até a testa, né? Foi pego no exame, só que quando ele foi pego a luta já tinha acontecido, então não adiantou muito ele ter sido pego, já tinha causado o dano não só físico como financeiro e profissional para o Mark Hunt, como o Bruno deixou muito bem explicado na matéria dele. Então dá uma olhada lá, já saiu até dos destaques principais do nosso site, mas ainda aparece na home a matéria do Bruno Sader. Dá uma olhada lá que ele explica os pontos jurídicos que o Mark Hunt quer e ele meio que dá uma ideia se o Mark Hunt vai ter condição, se aquilo ali é possível dele obter êxito, né? Principalmente o debate que se estendeu nos comentários de modo geral, como acontece sempre no nosso site, ficou muito bacana também. Dá uma olhada lá e vejam essa situação. Léo, me diz uma coisa. Eu vi gente dizendo que o Mark Hunt foi, não sei se aproveitador seria a palavra certa, pelo seguinte: seria como se ele tivesse entrado com essa ação porque ele ficou puto quando ele viu a bolsa do Brock Lesnar. Brock Lesnar ganhou 2 milhões e meio. Era, até o momento, a maior bolsa garantida da história do UFC, né? Depois a Ronda e o Conor McGregor superaram essa bolsa garantida, mas até então era a maior bolsa, o maior pagamento da história do UFC. Foi 1 milhão também, 200, que o milhão, quanto é que foi a bolsa do Brock Lesnar, não deve ter sido mais do que 10% do que o Brock Lesnar ganhou. Ele ficou puto e ele quis tirar um pouco da grana. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou te perguntar se você acha que é isso, porque a gente seria meio cretino de entrar no achismo total. E, porra, não vamos ficar aqui no achismo. Independentemente da intenção real que o Mark Hunt teve, essa atitude dele é uma atitude que pode ser muito benéfica para o futuro do MMA, porque é um esporte que ele o mundo esportivo de alto rendimento, ele é sempre coberto por suspeitas de doping, né? A gente está vendo aí agora o Comitê Olímpico Russo desmoronando, né? Inclusive saiu a informação que o Brasil pode herdar a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2012 no vôlei, porque pegaram 7 jogadores dos 12 que disputaram aquela final da Rússia, que virou o jogo de 2-0 para 3-2 contra o Brasil na final de Londres. Então o Brasil pode herdar. A delegação do atletismo foi expulsa, foi banida, não disputou os Jogos Olímpicos, né? Um monte de atleta russo não teve autorização para disputar os Jogos Olímpicos, então vários deles estão suspensos indefinidamente, né? Então no MMA acontece muito, né? Tem muita gente que fala, pessoal de dentro que fala, raros são os que não estão, a maioria é. O Nick D fala, tira só eu e meu irmão que não estamos, o resto todo mundo, ele tá também, mas é outro tipo de doping dele, né? O doping dele é outro. Mas todo mundo, o MMA é um esporte que vive essa sombra, né? Essa nódoa, além do mais, cresceu muito a quantidade de atletas pegos, que a gente acha, por um lado, excelente, né, que eles sejam pegos, e por outro lado, pega mal pro esporte, né? Ter tanto atleta pego. Não é que eu não quero que eles sejam pegos, eu não quero que eles precisem ser pegos, eu não quero que eles tomem essa porra que seja ilegal, entendeu? Então, no final das contas, pode ser que essa ação do Mark Hunt seja importante pra começar, sei lá, de ser um divisor de água daqui pra frente, vai ficar um pouco mais difícil. Assim, porra, imagina se eu for pego, o maluco pode entrar na justiça e aí eu vou perder não sei quanto. Em caso de dar ganho, eu achei muito bem embasado, conhecimentos jurídicos são absolutamente ridículos, né? São, para não dizer que são nulos. Então, mas me pareceu uma defesa muito bem embasada. Eu vou acreditar no que disse o Bruno. Sabe que o Bruno também me falou que achou muito bem embasado e ele acha considerável a possibilidade do Mark Hunt ganhar essa ação, mas vale como sei lá, cara, de falar agora, ó, oh, bicho, tem a ousada que tá no pé, tá todo mundo no pé, e ainda tem, e ainda vou correr de ser processado. É, tomara que isso sirva pra isso, né? Pra gente tentar dar uma limpada no nosso esporte, né?
É, nós já tivemos um exemplo, é assim, uma coisa muito diferente, né? Já vimos que externos acabaram com o evento. No caso do Brasil. Né? É óbvio que cada um na sua, mas a gente viu que esses problemas ruíram um evento de fora pra dentro. Né? E no caso do... ele tá, de acordo com o texto do Bruno, que muito ele escreveu muito bem esse texto.
É um baita de um canalha, né? Mas ele sabe fazer, né? Isso é que é brabo. É. Não dá nem pra gente demitir, né?
Exatamente. O cara ganha um baita de salário e, né, não vem nem aparecer na segunda-feira pra comandar o podcast. Mas o Mark Hunt, ele reclama que não é a primeira vez que fazem isso com ele. Né? Que já fizeram isso com ele e o Kimir também. Que isso, também sim. Caiu no doping após a luta com ele.
E o Pezão também, pô.
E o Pezão também. Então, assim, e ele, eu não sei, teria que ver a bolsa em todos os casos dele. De repente, as bolsas dele sempre são as menores desses casos.
Sim, eu não sei com o Pezão, né? Mas com o Mir, com certeza, ele deve ter ganho menos. Com certeza, ele deve, é bizarro, né? Ou é com certeza, ou ele deve. Com certeza, ele deve, não dá certo. Mas, enfim, ele deve ter ganho menos do que o Frank Mir. Certamente, ele ganhou bastante menos do que o Brasil no pau a pau ali contra o Pezão, mas é aquele negócio, fica chato pra ele, né? É um negócio assim.
Fica chato pra ele, fica chato pra organização. O MMA ainda é um esporte ainda muito marginalizado, então qualquer coisa que acontece, independente se for referente a soco, chute ou lesão, tudo as pessoas voltam e apontam o dedo pro MMA. Isso é muito ruim pro esporte. Né? Eu entendo que existem defensores que falam que é bom pro esporte para usar os anabolizantes, que vai ter mais espetáculo, os lutadores ficam melhores e tal, mas...
Tempo de recuperação menor.
Exato. Né? Tem até tem uma entrevista do Dedé falando que se é para proibir, proíbe para todo mundo, ou é para liberar. É uma entrevista antiga já.
Sim, mas libera por aí para todo mundo, sim. Porque ele quis dizer que tem alguém que pode, outros não podem.
Exatamente, né? Porque aí ele fala assim, o MMA tá mudando, a forma de se treinar tá mudando, e vocês querem um espetáculo, mas não é permitido que os lutadores façam determinados usos de algumas coisas. Né? Ele deixou bem no ar assim que existe sim lutador que usa.
Sim, sim. Né? A gente sabe. E, cara, é aquele negócio, eu tô vendo uma competição de MMA, não tô vendo competição de rato de laboratório, né? Eu não quero saber quem é o melhor rato de laboratório, eu não quero saber quem é que vai ser o cara que o cara da Balco vai pegar e vai transformar em campeão mundial, não é isso que eu quero. Eu não quero que o cara da Balco pegue um pé rapado e transforme ele em campeão mundial. Eu quero que um Dedé Pederneiras pegue um pé rapado e transforme no campeão mundial tecnicamente, né?
Vídeo que aconteceu com o Crocop.
Isso, exatamente, que então, apareceu desse jeito aí, que ele apareceu aí no Rise.
Eu acho muito ruim pra imagem do esporte isso que tá acontecendo. É bom... para todo mundo ficar precavido, inclusive o evento, né, para o evento saber que ele existe limites que ele não deve passar, mas isso pega muito, muito, muito mal para o esporte.
Menor, o jiu-jitsu sofre com isso para caramba também, né, cara? Porque tem muita gente que diz que o doping rola solto também no jiu-jitsu e o controle é ainda mais largado do que no MMA, né?
E a gente ainda tem aí um agravante que é a quantidade de atletas por competição, né, cara? E fica inviável de tu fazer o teste em todos os atletas. Então, isso é uma ideia que rola muito forte dentro dos campeonatos de jiu-jitsu.
Verdade.
E é difícil de a gente ver uma solução, né, pra isso. Pô, a gente vê um mundial aí, quantos inscritos? Não tem como... É inviável financeiramente tu conseguir pegar... Até logisticamente tu pegar a amostra, conseguir fazer, testar todo mundo que vai competir. Né, e acabam daí só os campeões sendo testados, né?
Até porque mundial vai todo mundo, é faixa branca até preta, né? E absoluto. Sim, sim. Né, então tem o quê? Assim, mais de 300 atletas, né? No campeonato.
Muito mais. Mas eu acho que até se tu pegar só a faixa preta, já fica inviável de tu fazer pelo peso, todos os pesos, masculino e feminino, fica inviável, cara. Não tem como.
Mas sei lá, pelo menos na preta, né, cara? Porque se um faixa branca estiver usando doping, maluco, se um faixa branca for pego no doping, é pro cara ser expulso do esporte pra sempre.
Não, cara,
esse não pode ter segunda chance, né? Porque esse é um cachorro, né? Um maluco com faixa branca, faixa azul que usa doping, esse é um canalha. Né? Esse aí não pode ser... Esse eu concordo com o Sader, que esse aí... O Sader, ele é bem crítico em relação ao uso do doping. Ele acha que não devia ter perdão pra quem se dopa, né? Eu já sou mais favorável. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. É, agora, um faixa branca, um faixa azul que usa dop, ele tem que ser banido pro resto da vida. Isso é sacanagem.
Não, tem que tomar fachada na cara.
É, tem que tomar fachada no mínimo. É esculacho isso. Você vê alguma coisa, alguma possibilidade melhor nisso aí, Pedro? Nessa ação que o Mark Hunt teve? Você acha que outras pessoas podem seguir esse passo que ele deu, e isso pode virar uma jurisprudência, isso pode virar uma coisa que outros lutadores se baseiam, ou você acha que isso vai ser uma ação isolada, ou que o UFC vai deixar pra lá e ninguém mais vai ficar sabendo disso? Como é que você acha aí? Como é que você enxerga essa situação toda?
Eu acho que vai depender do resultado. Se der certo pro Mark, vai ser que outras pessoas comecem a seguir no mesmo caminho, né? Agora, se realmente ocorrer um acordo, ou o Hunt perder a ação, eu acho. Mas se der certo, eu acho que sim. Esse negócio de doping é complicado, né? Porque eles sempre vão estar na frente de quem está tentando pegar ele.
A indústria do doping está sempre na frente da indústria do antidoping, sempre.
Sim. E a gente viu como faz diferença. Tem muita gente que ficou com esse papo de que não faz diferença, não estava ganhando de ninguém, estava lá mal, na pior fase da carreira, de longe. Assim, não estava ganhando de lutador, que nem um terço da metade do que ele foi. E o cara foi competindo no Rising, daquele jeito que a gente sabe que eles estão competindo. Ganhou do King Mo, que é um atleta de alto rendimento, que tá bem. Certo que o King Mo é um meio pesado, mas o King Mo competiu já no pesado. E, cara, o Korokop ganhou dele. É, e a gente viu aí como é que essa questão de anabolizante, na prática, faz muita diferença.
Eu acho que ainda tem um caso ainda mais expressivo do que esse. Se você pegar o peso médio do UFC, o atual campeão e o campeão anterior foram brutalmente nocauteados por um Vitor Belfort que claramente não estava nas condições físicas que ele está hoje, depois que tiraram depois proibiram o TRT, né? Então a gente vê aí como isso influenciou no desempenho do Vitor, né? Porque ele nocauteou bizarramente o Michael Bisping, que é o atual campeão, e o Luke Rockhold, que é o anterior, o campeão anterior, né? Então ele deu dois.
Porque em ambos os casos você dá a maior desvantagem possível no doping, porque você está pegando um cara que tem a experiência de um atleta velho, e você dá o corpo de um atleta novo. Então,
isso, sim, você desequilibra totalmente. Isso, sim. Você desequilibra muito a competição, né? E fora a interferência no lado psicológico da luta também, né? Isso é muito bizarro também. Então é um ganho muito forte. Fala, Pedro. Ah, foi menor? Fala.
O mais interessante dessa ação do Hunt vai ser o fato de o UFC ter que se explicar com o que ele ficou sabendo antes do resultado do doping.
Isso.
E mesmo assim continuar com a luta.
Vixe, isso é um dos pontos da ação, né?
É o fato mais interessante dessa ação.
Esse é um dos pontos da ação, principalmente. E eu acho que, se não me engano, era um caso do. Eu não me lembro se tá na ação ou se só o Bruno lembrou no texto que foi da época do Belfort contra o John Jones, né? Porque o UFC encobriu o doping do Belfort contra o John Jones, e isso já é público notório, porque vazou uma distribuição de e-mail do UFC pedindo para ninguém falar nada, com os resultados, inclusive, do doping. O Vitor lutou com o John Jones comprovadamente dopado, né? O UFC ficou sabendo antes, guardou a informação, porque já tinha sido cancelado o UFC 151 anteriormente, né? Ele estava lutando com o John Jones para poder desfazer para poder diminuir o preju do cancelamento do UFC 151 no UFC 152. E se cancela o UFC 152 em sequência, eu não sei qual seria o tamanho do prejuízo moral, prejuízo financeiro e prejuízo de modo geral que o UFC teria. Então ele guardou. Eu não me lembro exatamente se o Bruno chegou, só botou isso na matéria, ou se ele botou isso na matéria. Porque tá na matéria dele, eu sei que tá. Eu não me lembro se isso tá na matéria dele, porque isso faz parte da ação do Mark Hunt. Porque se isso fizer, é um agravante. Porque vai dizer que não foi a primeira vez que o UFC ficou sabendo de lutador trapaceando e não tomou atitude, né, em relação a isso. Então, é um negócio que vai ficar bem complicado pro UFC. É um negócio que fica bem... Bem, fala.
Acaba sendo dois pedidos. Fácil tu tirar um Bagout 9 de um Fight Night.
Isso.
E tu...
E você não tirar um Brock Lesnar do UFC 200, né?
O Brock Lesnar deve ser 200.
Ou um Vitor Belfort, uma luta principal também.
Ô, Alexandre, só a título de informação, é assim, viu?
Tá na ação, sim, né? Então, meu irmão, o bicho vai pegar. Então, fiquemos aí ligados nos próximos passos, nos próximos capítulos dessa novela, que esse negócio vai longe. Com certeza a gente ainda volta aqui no podcast para debater a quantas anda a briga judicial de Mark Hunt, que está com luta marcada contra o Alistair Overeem, né? Então muita gente achou estranho, ué, mas o cara processa a empresa bota ele pra lutar, sim, tem que fazer isso, porque não pode tratar ele diferente, né? Porque se o UFC vai agora fazer alguma retaliação com o Mark Hunt, ele praticamente dá um atestado de culpa, né? E o UFC não pode fazer isso, o UFC tem que fingir que nada tá acontecendo, o UFC tem que se fingir que não, peraí, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso, vambora, você é meu funcionário, vamos, e eu vou mostrar que eu tô, que eu não tenho nada a ver com isso e a vida vai seguir, né? Então vamos embora ver como
imagina,
é que...
Imagina, aí coloca o Velasquez pra ele, né? Não, ó, tem nada a ver não.
É, não tem nada a ver não, mas toma aí o Velasquez. Tem
na,
isso.
Na altura do mar, né?
No nível do mar, exatamente. Então falando em lutas marcadas, vamos embora aqui trazer duas delas que o UFC marcou, anunciou durante essa semana, uma luta bem interessante, duas lutas no peso médio, uma muito interessante para desdobramentos de cinturão e uma outra que, pessoas, né, essa que dividiu as opiniões das pessoas, eu digo, eu falo de Anderson Silva contra Derek Brunson, está numa situação bem complicada, o Anderson vence nenhuma luta desde outubro de 2012, isso disse a história sobre o Nick Diaz, virou no contest porque o Anderson estava dopado, desde julho, de o Sonic nem no UFC, mas está há muito tempo. Então é uma situação bem complicada e ele vai pegar um cara que a especialidade dele é o taco do Anderson, né? O Derek Brunson é um wrestler fisicamente muito bom de queda. Porém, o Derek Brunson é, digamos, pouco inteligente é suficiente para trocar porrada. Só que trocar porrada contra o Robert Whittaker é uma parada, trocar porrada contra o Anderson é outra. Vencer o Robert Whittaker é uma parada, vencer o Anderson, não pela dificuldade, mas pelo que representa a vitória para a carreira. Eu acho que o Derek Brunson seria estúpido ao ponto de encarar o Anderson e de dar a chance pro azar para o Anderson nocautear ele, e o Derek Brunson é altamente nocauteável, como já ficou claro algumas outras vezes. Como é que você vê essa luta, Menor? Você gostou do anúncio dessa luta? Você achou perigoso pro Anderson? Você acha que essa luta é vencível? Como é que você viu aí o anúncio dessa luta do Anderson com o Derek Brunson?
Olha, cara, sendo bem sincero, eu fico um pouco com medo, assim, de a gente começar a ter um caminho dos outros dois que a gente tava comentando anteriormente aqui no podcast. Por mais que o Brunson tem essa falta de QI de luta, às vezes, de repente querer sair trocando com o Anderson Silva muito mais polido, né? Em pé, a gente não pode nem comparar os dois. Talvez seja perigoso também o Anderson já vindo aí de 4 derrotas e um no contest, né, contra o Nick Diaz, e acabar sendo amassado por um cara aí que, na verdade, acho que essa luta vai acabar sendo boa só pro lado do Derek Brunson, se a vitória acontecer. O Anderson não vai ser muita... não vai trazer muitos benefícios.
E você, Léo, o que você acha?
Eu acho, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o estilo de luta do Anderson, né? O Anderson é um cara de 41 anos, né, que ele gosta de jogar com a guarda baixa. É um cara que permite que o adversário entre no raio de ação dele para ele poder contragolpear. O Anderson notoriamente está perdendo velocidade.
Opa,
e o estilo de luta dele exige que ele seja ágil e rápido para poder fazer aquilo que ele faz.
Isso, e ágil porque ele precisa de timing, ele precisa de tempo de reação, né?
Exatamente. E uma coisa que, assim, eu acho que, assim, e parte desse jogo eu acho que ele ainda consegue fazer. Uma coisa que me assusta, que ele fez na luta contra o Stefan Bonner, e ele fez um pouquinho contra o Weidman, e ele fez contra o Bisping, é esse negócio dele ficar contra a grade e permitir que o cara agrida ele. O cara agrida ele, toque ele, eu acho isso muito prejudicial, porque mesmo um cara que tem um QI de luta baixo, igual o Derek Brunson, pode acertar uma mão ali.
Cara, se ele fizer isso, se ele se prender esse na grade contra um wrestler que nem o Derek Brunson, eu acho que o burro vai ser o Anderson.
Então, justamente esse meu medo, né? Do Anderson achar que realmente ele consegue fazer tudo aquilo que ele fazia em 2012.
Porque, né? Não, e nem em 2012, ele fez isso contra o Nick Diaz, ele fez isso contra o Michael Bisping. Ele fez isso nas últimas lutas dele, então, inclusive, né?
Exatamente, esse é meu medo. Só que se ele conseguir colocar a cabeça no lugar, fazer o jogo dele, mas lembrando que ele é um cara de 41 anos, que precisa dar uma pequena adaptada no jogo dele para ele poder fazer isso, eu acho possível, sim, é óbvio que é o Anderson, ele pode vencer, mas eu não acho impossível do Derek Brunson ganhar dele, não.
Essa luta vai ser no 209 ou 208?
208, tem.
É a luta da Holly Holm, né?
Tem 3 semanas.
É, em fevereiro.
E o cara até outro dia parece que tava filmando um filme, não tava treinando. O Anderson.
É, E você falou 41 anos, ele vai estar 2 meses e fazer 42 já, né? Porque ele faz 42 em abril.
Exatamente. Então eu acho essa luta muito difícil, mesmo que fosse um Anderson com camp completo, porque o Anderson tem um calcanhar de Aquiles, né? E eu acho que, como você mesmo explicou, o Derek Brunson não vai entrar mentalmente achando que vai nocautear o Anderson igual ele fez com o Robert Whittaker. Eu acho que ele vai recorrer ao jogo inicial dele, que é o wrestling, né? E aí vamos ver como é que tá esse jogo de queda do Anderson, né?
Por pior que seja a fase do Anderson, e por pior que seja o estado físico do Anderson, o Anderson não é um lutador pra você achar que você vai entrar e você nocautear ele. Que foi, menor?
Nem o Cormier entrou assim, né?
Nem o Cormier entrou assim, exatamente. O Cormier, então, ele foi de última hora, foi, meu irmão, esse negócio eu só tenho a perder, bicho. Peraí que eu vou na moral aqui total. Né? Você viu que o Cormier não ficou de graça? Né? E a luta, porra, que risco. O Cormier tava de camp completo ali pra lutar com o maior de todos os tempos. Entendeu? Que risco que o Anderson aplicaria ali pro Cormier. Mas tem risco, sim. O Cormier entendeu o risco dele e jogou ali no seguro. Puxou o freio de mão, beleza. Mas, pô, jogou no seguro. Não vai se expor, né? Porque você vai ver que não é um cara que é campeão e não é um dos melhores lutadores de todos, peso por peso, à toa, Daniel Cormier. Né? Então, não tô dizendo que o Derek Brunson é isso. Pra mim, ele tá longe disso. Mas não dá para você ficar arriscando, né? E se o Anderson der a grade para adversário, o Derek Brunson tem que botar para baixo e esmagar ali perto da grade pro Anderson se arrepender de ter feito isso, né, Pedrão?
O Anderson Silva, apesar de todas essas coisas que a gente colocou, da idade e tudo mais, ele é um cara que o jogo dele é basicamente um conjunto de fator X. O cara, ele pode te nocautear a qualquer instante, qualquer vacilo que você der, ele vai capitalizar. Então você não pode se dar o luxo de dar o mínimo de espaço para ele fazer o jogo dele. É como se você estivesse jogando bola com aquele craque que tá velho. Você não pode deixar dar espaço pro cara, senão ele vai jogar. Joga ali colado nele, não deixa ele se mover, não deixa ele pensar. E é o jogo que um bom wrestler faz, né? Vai ali, deixa pouco espaço, aperta, cansa o cara, não deixa ele pensar. É isso que ele tem que fazer. Eu só não entendo, assim, o que o Anderson quer com esse tipo de luta ainda. Não sei se ele ainda tem alguma pretensão de ser campeão novamente.
É o que eu ia te perguntar. Mesmo assim, essa vitória que é sobre um cara ranqueado, né? E é um cara que estava na porta do top 10 há pouco tempo. Você acha que é uma vitória contra o top 10? Ah, vai que eu ganho aí, eu recupero. Eu sou o Anderson, né? Eu ganhei esse mais um, vou disputar o cinturão. Né? Você acha que é isso que ele está pensando?
Eu na entrevista dele recentemente, ele falou que pensava em estar cinturão ainda e tal, mas assim, enfim, eu acho assim, eu penso que o Anderson Silva, ele tinha que fazer só lutas de show mesmo, contra caras que têm mais ou menos a mesma idade que ele, ou outros legais. Eu queria muito ver ele lutar com o Lyoto, eu queria ver ele lutar até com o Shogun, uma luta que eu sempre tive curiosidade. Uma revanche com o Vitor, eu acho que ele tinha que estar pensando nisso, assim. Agora, se ele pegar esses caras aí que estão bem, ele vai acabar somando derrotas no cartel dele, que vão acabar diminuindo o legado dele, entendeu? Poucos lutadores sabem essa hora, né? Cara, muitos lutadores, se soubessem assim, o timing de parar, seriam muito maiores do que eles são.
Pois
o próprio Fred é um exemplo. Quando ele viu que o negócio estava ruim com o Brett Rhodes, se ele para, ele estava muito bem. E aí continuou e se lascou todo. O Anderson teve essa chance também e está insistindo em pegar esses moleques novos. E essa história, assim, a chance de dar errado é muito grande.
Verdade.
Me falha a memória, mas pré-luta contra o Weidman, o Anderson assinou um contrato de 10 lutas, não foi?
Acho que de 8, né? Não me lembro se foram 8 ou 10.
Então, se você levar em consideração quantas já foram, tem o quê? Mais 3 lutas de contrato?
Acho que cara. Acho que se ele virasse pro UFC e falar, pô, já deu. Acho que o UFC dava. Mesmo se ele não der, já deu, dá essas 3 lutas que o Pedro falou, então tudo certo.
É isso que eu
luta 3 vezes com o Nick Diaz de novo, entendeu?
É isso que eu acho. O Anderson, eu acho que ele se considera apto a fazer 3 lutas dentro da categoria e ser competitivo.
Tá maluco.
Eu vejo dessa maneira.
Tá deslocado da realidade.
Então eu não sei, eu acho que ele ainda vai competir dentro da categoria dele, e aí depois dessas 2, 3, dependendo dos resultados, eu acho que aí ele toma um posicionamento de parar ou não.
Vambora ver o que vai acontecer. Enquanto isso, aqui no comentário aqui do YouTube, nosso camarada Diego Peixoto, vulgo Tintin, nosso comendador de Bangu, um homem que leva os ensinamentos de Cachorro de Andrade à frente, diz que eu citei os 4 melhores lutadores do peso médio e não citei o campeão. Não é à toa, né, Tintin? Pra mim, o campeão não é um dos quatro melhores lutadores da categoria. O campeão meio que por acaso, com todos os méritos dele, mas por acaso, né? E eu acho que o reinado dele tem vida curta. Né? Estamos falando aqui do Michael Bisping. E diferentemente de um dos quatro que eu citei, né? Que é o nosso último assunto aqui do nosso...
É um caso tão sui generis que o cara, ele é o campeão por cagada e não é o Romero, né?
Nossa senhora, velho.
Cara, meu Deus. Que piadinha suja, hein?
Pô, depois de tanto esse assunto ter vindo tantas vezes no grupo dos colaboradores, né? E o João Gabriel Gelli, que não se decide se ele faz em casa ou não, se ele faz na rua ou não. Né? O Pedro traz aqui a discussão pro podcast, né? Você vê que coisa lamentável.
Romero ensinou o João que pode fazer em qualquer lugar.
É, selo cachapu, né, menino?
Pelo cachapu de qualidade.
Isso aí é demais. Vambora falar aqui agora da outra luta que foi anunciada, uma luta relevante nessa categoria também. Chris Weidman contra Edgar Masi. É um baita do indicativo que o Jacaré pode levar um outro balão, porque se o Musashi ganhar, vai ser a quinta vitória consecutiva de um ex-campeão top 5 da categoria, que é uma vitória que o próprio Jacaré não tem ainda, né? O Jacaré não tem uma vitória sobre um top 5, apesar dele ter uma vitória sobre o próprio Edgar Musashi, mas o Musashi já lutou 7 vezes desde então, né? O Musashi trabalhou bastante depois daquela luta que ele perdeu até de modo muito feio pro Jacaré, ele foi atropelado, mas o Musashi hoje é outro lutador. Menor, você acha que o Musashi de hoje, confiante e de novo confiante no jogo em pé dele, dá jogo pro Weidman, dá trabalho pro Weidman e pode botar o Weidman na terceira derrota consecutiva, que jogaria o Weidman muito para trás, né? Para ele tentar, na verdade, para mim, se o Weidman perde de novo, ele vai subir de categoria, porque eu acho que 3 derrotas seguidas ele não se refaz no peso médio, pelo menos tão cedo.
Olha, eu acho que esse fator confiança vai ser o fator principal dessa luta aí, porque a gente tem um Musashi numa ascendente e em contrapartida a gente tem o Chris Weidman aí vindo de 2 derrotas brutais, né? Inclusive a última, o Romero acertou aquela joelhada lá, achei que ele tinha matado. Mas eu acho que esse que vai ser a minha dúvida para essa luta, né? Numa CNTP, eu apostaria num Chris Weidman, né? Por fez na categoria. Mas ele se mostrou assim bem abalado psicologicamente nesse retorno dele. E talvez acho que o Edgar Musashi possa captar isso e conseguir impor o jogo dele. O Weidman já vem mostrando assim sinais de que quer se aposentar, ele vem mostrando assim já um descontentamento, eu não sei, cara, eu consigo ver que ele se abalou bastante psicologicamente com essas 2 derrotas.
Eu também acho. O Beto Magno tá comentando aqui no YouTube, dizendo que o Weidman tem jogo para vencer o Musashi. É óbvio que tem jogo para vencer o Musashi. Inclusive, o Weidman, para mim, é favorito, mas tem essa condição. Um cara que tá vindo embalado com 4 vitórias seguidas e o outro que tá com 2 derrotas traumáticas em sequência, né? Então, isso é uma situação. E o Musashi é bom o suficiente para tumultuar o Weidman se o Weidman não tiver em plena confiança, em plena situação física e técnica. Então é uma luta muito arriscada pro Weidman, mas o Weidman pra mim é favorito. Como é que você vê essa luta aí? O Léo, você também acha que o Weidman é favorito?
Eu acho que hoje se você pensar em quem são os lutadores, eu acho que essa luta seria muito boa pro Weidman. Só que eu não casaria essa luta hoje pro Weidman. Ele tá vindo de 2 derrotas, é muita pressão sobre ele. Eu teria casado ele com alguém mais pra trás.
É exatamente o que fala o Homem Barril aqui nos comentários do YouTube. O Homem Barril, não podia nada ser melhor do que isso, né? O Homem Barril deve ter visto muito pica-pau na vida dele. E ele dizendo aqui que se o Weidman não ia subir pro meio pesado, eu acho que se ele perder, ele sobe. Ele falou, pô, essa luta que ele pegou aqui vai ser barril. Provavelmente, então, o Homem Barril deve ser baiano, né? Porque isso é uma expressão que se fala muito na Bahia. Vai ser barril, vai ser muito complicado, vai ser muito perigosa. Né? Traduzindo aqui do baianês aqui pro nosso idioma pátrio.
Mas se você for pensar, o jogo em pé do Musashi, ele é muito afiado, muito alinhado, tem uma defesa de quedas boa, e ele tem um jogo de defesa de finalização muito boas, afiada ali. Eu apostaria no Weidman, Só que meu medo é justamente essa pressão de duas derrotas que ele vai carregar.
É, eu também acho.
É, então, acho uma jogada muito difícil pro Weidman. Só que ele com cabeça em dia, eu acho que dá o Weidman, assim.
É, mas vai ser uma luta bem complicada. Você quer completar mais alguma coisa aí, Pedro?
Eu acho que o Weidman vindo bem, o Weidman que lutou com o Lyoto é bem favorito contra o Musashi. Mas é justamente isso que vocês estão falando, né? Como é que vai estar a cabeça dele? Porque ele, em 100%, em todas as condições, ele pode ganhar de qualquer um na categoria. É um cara que é excepcional quando tá bem.
É verdade. Então vamos embora aí ficar vendo aí no desenrolar aí, né? A luta do Anderson já tá chegando, né? Vai ser agora em fevereiro. O Weidman e Musashi só em abril, né? Vai demorar um pouco mais. É, não vai ser agora. Enquanto isso, o Jacaré vai lutar com o Tim Bolt. Uma luta que não acrescenta nada para ele, né? Então ele pode tomar um baita de um balão se o Musashi ganhar e se o Romero tiver condições de lutar.
Na categoria, todo mundo se matando e o campeão tá de boa.
É, o campeão tá parado. O campeão, teoricamente, tá operando o joelho, né? Então vamos dar um voto de desconfiança para ele, um desconto para ele. Então é isso aí, galera. Vamos embora chegar aqui no nosso final aqui do nosso podcast. E eu quero trazer aqui primeiro pro Gustavo, primeiro agradecer aqui a presença do nosso camarada de Floripa aqui, Gustavo Menor, grande terra. Gosto muito da sua terra, espero em breve estar aí de volta. Deixa teu recado final.
Em casa.
É, exatamente. Falando que final de semana teve o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu e tivemos uma novidade, né, no europeu, e vai ter novidade no site também, né?
Vai ter. Estou preparando já um peso do Leandro Lô, que lutou de pesado agora no europeu. O cara que já conseguiu a façanha na Copa Pod de vencer o GP dos leves, dos médios e dos pesados. E agora ele subiu na IBJJF para a categoria de pesado e conseguiu levar o peso absoluto do campeonato europeu, que já vem se tornando aí um campeonato oficial, que entrou bastante no calendário oficial dos atletas de ponta, né? Porque tu vê os Opens, nem todos os atletas disputam os Opens, mas o europeu já tem aí Leandro Lô, Cobrinha lutando, Isaac Baiense, teve vários atletas de ponta nesse europeu, e o Leandro Lô conseguiu ganhar o peso absoluto, inclusive vencendo o Claudio Calazans na final, um cara duríssimo, e que mostra com que essa subida de peso dele, ele não perdeu velocidade, né, que era uma das dúvidas, né, da galera, mas isso aí eu vou trazer no texto para vocês, aí eu não vou deixar só o teaserzinho.
Beleza, então vamos embora ver o que esperar do Leandro Lô, que é um cracaço, né? Agora se metendo contra os caras mais pesados, que normalmente são os caras que dominam a disputa do absurdo nas competições, tanto de pano quanto sem pano.
É, eu lembro de uma declaração do Rodolfo Vieira falando que a guarda do era mais difícil que ele já tentou passar nos últimos anos do jiu-jitsu.
Então é isso aí. Então,
e aí que tá, cara. Leandro Lô, ele vem trabalhando a parte dele por cima muito forte. E ele é um cara que ele inclusive derruba muito bem.
Sim, sim.
Ele é completo. Hoje em dia, assim, o Bochecha é óbvio, ele é fora de série, mas o Leandro Lô subindo pro pesado e batendo de frente com esses caras aí, talvez ele consiga chegar bem.
Rapaz, tô curioso já por esse texto aí. Então deixa o teu recado final aí pela parte. Essa é a última, hein? Mate os treinos de vez em quando.
A gente pode toda segunda, cara.
É, quando der. Quando tivermos uma brecha aqui pra gravar nesse horário, você vai voltar. E você, Leozão?
Não, mas eu que agradeço, cara. Não.
Valeu, velho.
Eu que agradeço aí a participação, dizer que sempre aí aposto para a equipe, que eu quero colaborar mais esse ano aí de 2017 e agradecer aí pelo material sempre de ótima qualidade, né, que o site coloca aí pra gente.
E você também, né? Você também é um deles. Responsável por material, valeu, de ótima qualidade. E você, Leozão, valeu. Muito obrigado pela presença, obrigado por ter vindo aqui comigo, né? Tá aqui fazendo parte, dá um tchauzinho ali pra galera aqui na câmera. Meu grande camarada, massoterapeuta Leonardo Paz. Dê seu recado final, irmão. Muito obrigado pela participação, mais uma grande participação de colaboradores aqui com a gente.
Cara, eu queria agradecer muito o convite que você me fez, agradecer a paciência do Pedro e do Menor, né, por ouvir minhas bobagens aí. E, cara, isso aqui é que nem quando o jogador chega no time grande e só encontra as estrelas, fica de boca aberta, é tipo eu nesse momento. Né? Eu sou fã do site, sou fã de todo mundo, O pessoal dos colaboradores só tem conversa top, né? Então assim, se eu tô aqui de vez em quando falando umas bobagenzinhas, é muito agradecendo a vocês e sempre aumentando o nível graças a vocês, né? Então eu agradeço de coração, pô, foi um baita de um presente, né? Eu tenho o Alexandre como um amigo, né? Que de vez em quando me convida lá, faz uns churrascos, né? E eu tenho só a agradecer ao pessoal do site e ao Alexandre por esse convite. Fica um abraço para todo mundo aí.
Eu que te agradeço, também a sua participação. Tem uma novidade também essa semana, né, Pedrão?
Temos sim. Se possível, só essa semana, vai depender aí do meu trabalho, que tá me complicando, né?
Não, mas, é um assunto que... maneiro, vale a pena. Se atrasar, vale a pena.
Sim, mas vai sair.
Então deixa o recado final
aí. Vai sair, sim. Pô, valeu. Mais uma vez aí estamos gravando juntos. Pra mim é uma alegria. Eu gosto muito de estar gravando aí com vocês. É uma diversão pra gente. Um abraço aí pro Léo, pro Gustavo, pra você, Alexandre, pra galera que tá ouvindo a gente. E semana que vem a gente tá de volta.
Semana que vem estamos de volta com o UFC On Fox, né? A disputa do. Provavelmente da eliminatória do peso galo pra saber quem vai ser a próxima adversária da Amanda Nunes. Valentina Shevchenko contra Juliana Penha na luta principal. Donald Cerrone contra Jorge Masvidal também no card. Um card bastante empolgante, como é de costume, dos cards da Fox. Segunda-feira que vem estaremos aqui no nosso horário tradicional, 9h15, dependendo da hora que a Trivela liberar. Semana que vem estaremos aqui no nosso horário normal. Então, queria deixar aqui meu agradecimento a Leandro e a mim, que está muitíssimo bem trajado, com a camisa da Juventus da Rua Javari. Né? Moleque travessa, eu gostaria muito. Eu vou adquirir essa camisa quando eu tiver o prazer de conhecer, de assistir um jogo na Rua Javari, que eu dei mole domingo passado, devia ter ido ver Juventus e Havaí, e vacilei. Né? Teremos o ano 2017 para desfazer esse furo. Então é isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta. Um abraço!